Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Alimentação saudável. Simpósio debate políticas de promoção da segurança alimentar e nutricional. Lei de cotas. Instituições de ensino superior devem se adequar à nova regra a partir de hoje. Educação. Professor da UDESC é finalista de concurso nacional sobre sustentabilidade. Olá, este é o Conexão Geral e a partir de agora você ouve as principais notícias desta segunda-feira, 15 de outubro, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa realiza nesta terça-feira o primeiro simpósio sobre segurança alimentar e nutricional de Santa Catarina. O objetivo é debater ações de incentivo à alimentação saudável e a promoção de políticas públicas de apoio à produção agroecológica no Estado. Segundo Neila Maria Viçosa Machado, nutricionista e membro do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa Catarina, os hábitos alimentares ruins do brasileiro começam cedo. A alimentação rica em gordura, sal, açúcar e carente de vitaminas, de ferro, zinco e de outros nutrientes faz parte também da rotina das crianças.
Quando a gente chega nas escolas públicas, ao fazer a avaliação nutricional dessas crianças, a obesidade aparece muito alta. O índice de massa corporal tende à obesidade. Quando feito isso na escola, a gente encaminha essa criança para a unidade de saúde e atende ela na unidade de saúde, quando ela chega lá, a gente vê que ela está hipertensa, uma criança de escola, então eu estou falando de crianças com a idade assim, ó, de 7 a 12, 14 anos. Ela já está hipertensa porque ela come muito alimento industrializado que necessita da presença de sódio em muito alta concentração. Então ela está hipertensa, ela está diabética, ela tem colesterol elevado.
A nutricionista acredita que o debate vai incentivar a criação de novas políticas públicas relacionadas à segurança alimentar e alimentação saudável e fortalecer os órgãos estaduais que atuam no setor.
Nós, do Conselho, esperamos um fortalecimento do Conselho Estadual no sentido de que o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional se fortaleça na representação tanto governamental quanto de participação social. A gente quer muito que os deputados presentes, que a população presente aqui, e principalmente essa casa, ela assegure a constituição da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Porque que é a CAISAN. Porque essa Câmara, a partir da representação das secretarias estaduais, que vai fazer com que as políticas públicas falem, interajam, intersetorialidade das políticas públicas. Porque não dá mais para ter várias políticas públicas não conversando uma com as outras.
O primeiro simpósio sobre segurança alimentar e nutricional de Santa Catarina vai ser realizado no Auditório Antonieta de Barros, das 8 da manhã às 6 da tarde. A programação do evento pode ser acessada pelo endereço eletrônico www.alesc.sc.gov.br/simpósio.
Educação.
A partir de hoje, as instituições de ensino superior vão ter que adequar os seus processos seletivos de acordo com a nova lei de cotas. A regulamentação da norma foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira e vale para todo o país. Saiba mais na matéria de Jéssica Mello.
Entre as determinações está a reserva de 50% das vagas das universidades federais para alunos de escolas públicas. O Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, vai se reunir nesta terça-feira para discutir as mudanças no edital dos cotistas, referente a 30% das vagas. Os outros 70% estão contemplados no edital lançado em setembro. O presidente da Comissão Permanente do Concurso Vestibular, a COPERV, Júlio Felipe Zereneta, explica que a instituição deve adaptar ou alterar o sistema de cotas já vigente.
Com a publicação do decreto regulamentador da lei, famosa lei das cotas, com a publicação hoje, né? Amanhã o Conselho Universitário já está convocado para decidir, então, alguns detalhes de como adaptar ou alterar o programa de ações afirmativas da Universidade Federal de Santa Catarina para o que rege a lei das cotas e o seu decreto regulamentador. Então, o Conselho Universitário vai decidir isso amanhã, pelo menos está na pauta, às 8h30. Depois isso ainda vai à Câmara de Ensino e Graduação. E até o final da semana, a nossa expectativa é que nós já tenhamos o edital pronto para a ocupação dos 30% das vagas restantes que ainda não foi lançado o edital.
Júlio também comenta as principais diferenças entre o sistema de cotas aplicado pela UFSC e as normas da nova lei.
São basicamente três a quatro diferenças. A primeira diferença é na questão do ter cursado escola pública, ensino público. Na UFSC é ensino médio e fundamental. A lei é apenas ensino médio, né? A questão das cotas raciais também, certo? Que define ela, a lei engloba então os pretos, pardos e indígenas num grupo, vamos chamar assim, numa categoria, na proporção do último censo do IBGE. E na USC é apenas 10% das vagas de cada curso para os autodeclarados negros, né? Certo? E outra questão que no programa de ações afirmativas da UFSC não existia é a questão da renda familiar, que na lei, então, 50%, ou seja, metade dessas vagas que a lei prevê para a alocação das cotas é para a questão da renda familiar de até um salário e meio mínimo por pessoa da família.
O Instituto Federal de Santa Catarina já havia lançado o edital em setembro, mas ainda precisa fazer modificações. Já a Universidade Federal da Fronteira Sul ainda não lançou o edital e vai definir as regras nessa semana. O Instituto Federal Catarinense lançou o edital em setembro e já atende às normas.
Quantos litros de água você consome durante um banho? E ao respirar? Quanto de gás carbônico você emite durante a vida? Você já se perguntou? Os alunos da disciplina Análise Estatística do curso de Administração Empresarial da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, já. Sob orientação do professor Eduardo Jara, cerca de 90 estudantes utilizaram ferramentas estatísticas para quantificar e compreender melhor questões do nosso cotidiano ligadas à sustentabilidade. Segundo o professor, foi uma forma de entender a teoria de um jeito bem prático.
Até então a gente usava livro didático tão somente, né, de autores de outro país, inclusive, e traziam estatísticas contextualizadas com uma população diferente da nossa. Então o primeiro desafio era como eu trazer indicadores locais, individuais. E um outro desafio era saber se os alunos iam se motivar a investigar temas que não estão no livro didático. E isso foi um motivador, ver que eles de fato se envolveram, criaram processos de amostragem, verificaram, por exemplo, quanto que se liberava de carbono no trajeto da universidade para casa. Isso eles tiveram que monitorar o veículo deles, a quilometragem, durante 20 dias. E se chegou lá à conclusão que, para repor esse carbono, 50 árvores durante a universidade. Mas que se ela pegasse carona um dia, outro dia, no fim de semana, ela deixasse o carro parado, e um outro dia ela fosse de ônibus, ela conseguiria reduzir em 40%. E passaria de 50 para 30 árvores esse crédito de carbono que ela deveria recompensar.
Com o título Sustentabilidade, do Senso Comum ao Bom Senso, o resultado do trabalho foi um compêndio dos 19 artigos sobre o tema. Pela iniciativa, o professor Eduardo Jara é um dos 6 finalistas de um concurso nacional de práticas de educação sustentável. O objetivo do prêmio é reconhecer casos práticos de professores de graduação dos cursos de administração ou economia que insiram a temática sustentabilidade de forma contínua e integrada às aulas. O professor diz que pretende continuar com este trabalho em sala de aula e busca agora apoio para a publicação de um livro com os artigos produzidos pelos alunos.
O trabalho está disponível em links da internet, no site da Ecoeficiência ESAG. A gente tem interesse de talvez formalizar isso de alguma maneira. Foi a ideia inicial do projeto, a gente criar um artigo que pudesse ser transformado em forma de livro para uma divulgação maior. Então a gente fica à espera de parceiros aí que queiram investir na proposta. A gente tem muitos temas ainda que podem ser trabalhados, né? E a gente tem muitas estatísticas que podem ser geradas, e o Brasil carece disso. A gente precisa quantificar muitas das nossas ações.
Rodovias.
Para a Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, a Operação Nossa Senhora Aparecida, que organizou o trânsito nas estradas federais neste feriado de 12 de outubro, foi bem sucedida. A PRF registrou 294 acidentes e 3 mortes nas estradas catarinenses, número considerado baixo se comparado ao feriado de 7 de setembro, quando 15 pessoas morreram em consequência dos acidentes de trânsito no estado. A operação iniciou na última quinta-feira e encerrou neste domingo. Segundo um inspetor da PRF, Luiz Graziano, a preocupação agora é com o movimento nas estradas por causa das festas de outubro, que acontecem em Santa Catarina até o próximo dia 29.
Festas de outubro tem uma relação direta com o consumo de álcool. Isso é um problema seríssimo. Álcool e direção não combinam. As famílias têm que se empenhar nessa luta, orientar seus filhos, companheiros. Se querem ir a Blumenau, às festas de outubro, fazer bate-volta, contratem uma van, contratem um motorista profissional, porque você vai estar cansado e, principalmente, se envolver bebida alcoólica, o risco de você se matar e matar outras pessoas é muito grande.
Homenagem.
A Assembleia Legislativa concede nesta segunda-feira o título de cidadão catarinense ao médico Euclides Reis Quaresma. Natural de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Quaresma graduou-se em medicina na UFSC, onde exerce há 30 anos a função de professor colaborador. É autor de 61 trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais e de 15 capítulos de livros. Ele também é pioneiro na implantação do programa de nutrição parental em pediatria no estado e na introdução da cirurgia videoassistida em crianças em Santa Catarina. Euclides Quaresma presidiu a Associação Catarinense de Medicina, a ACM, e a Sociedade Catarinense de Cirurgia Pediátrica. A proposta de concessão do título de cidadão catarinense foi da mesa da Assembleia Legislativa. Também acontece na noite desta segunda-feira, no Parlamento Catarinense, o ato solene que vai celebrar os 40 anos do Instituto Teológico de Santa Catarina, o ITESC. O evento acontece no Auditório Antonieta de Barros, a partir das 7 horas da noite. Este foi o Conexão Geral, noticiário da Rádio AL. Apresentação Nara Cordeiro e edição de áudio de Gustavo Giacomini. Uma boa noite e até amanhã.
Você acompanhou pela Rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.